parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. E é o nosso clássico paredão. Estamos aqui com o Joãozinho, Francisco, DJ Leandro e amanhã a grande final do BBB 21. Lógico que você vai estar assistindo Que História É Essa, Porchat, aqui no GNT 10h30. Mas se por acaso você for assistir lá, a gente vai discutir aqui se o que acontece lá na casa é um espelho das nossas vidas aqui fora. Você enxerga nos comportamentos dos participantes o quê? Coisa boa, coisa ruim? Você é do time que desliga o BBB e vai ler um livro? Ou você fecha o livro e vai aprender com o BBB? Que bonito isso. Conta lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Já quero ouvir de cara a opinião da psicanalista Manuela Xavier, uma BBBóloga, pra não dizer BBBóloga, que comenta assiduamente o reality nas redes sociais. Bota aí.
O Big Brother, ele é, ao mesmo tempo, um espelho da sociedade, então ele revela como que as pessoas são e como que a sociedade funciona, mas ele é mais do que um espelho, ele é um enquadre. Ele é um enquadre porque o Big Brother denuncia tudo aquilo que a gente não quer ver na sociedade. E justamente causa engajamento, causa horror, porque é onde a gente vê aquilo que está desprezado, aquilo que está excluído da nossa dinâmica social, de uma forma meio entretenimento, de uma forma meio quase ficcional. Então, mais do que um espelho que revela alguma coisa, o Big Brother, ele deforma a própria noção de realidade, porque faz com que a gente entenda que tem coisas que a gente não está querendo ver, mas que ela se apresenta de uma forma muito sintomática. Então, a gente precisa entender que a existência de um programa expõe as pessoas ali a condições que elas não estão expostas na vida real. Então, de alguma forma, tem uma certa deformação, porque as pessoas não agem como elas agiriam normalmente na vida. A gente vê que quando o Big Brother se apresenta assim, como uma opção de entretenimento, as pessoas realmente se engajam ali e isso se torna uma grande comoção social. E as pessoas acabam se projetando, tomando aqueles personagens que estão ali como ídolos ou como ícones de alguma coisa. E isso é muito problemático, porque a gente ou coloca as pessoas num campo do endeusamento, então a gente toma os nossos ídolos, ou a gente coloca as pessoas no que é muito o que essa edição está mostrando, né? A gente coloca essas pessoas numa categoria de cancelamento, como os grandes vilões. E aí a gente fica num funcionamento muito binário da coisa, em que ou a pessoa é boa ou a pessoa é má. Eu, como psicanalista, vejo isso reverberar na clínica, porque as pessoas tomam aquilo ali quase como um elemento ficcional, mas com um caráter de fetiche da realidade. Então aquilo toca e evoca fantasias e questões que estão na história daquela pessoa, daquele espectador que está vendo, que pode se sensibilizar a partir das histórias que estão sendo transmitidas ali. Então é uma mistura mesmo, assim, entre uma humanização e uma virtualização da personalidade, das identidades, que faz com que a gente ora esqueça que é uma pessoa, ora se lembre que é uma pessoa porque a gente se identifica com ela. Então é preciso se identificar para a gente lembrar que é uma pessoa e é preciso se separar para a gente poder odiar, né? Porque não dá para odiar alguém que seja igual a nós. Então a gente se diferencia para poder odiar. E quando a gente vê qualquer conteúdo que a gente consome, seja o Instagram, seja o filme, seja qualquer conteúdo que a gente consome, quando a gente vê com um olhar crítico e a gente se dispõe a se deslocar de um lugar de passividade do consumidor e pensar enquanto aquilo toca na nossa constituição, na nossa dinâmica social, é muito enriquecedor.
João!
Oba!
Tu foi capturado, como bem disse Manuela, aí tu foi capturado. É o quê? O BBB te dá o quê? É um interesse antropológico? É simplesmente entretenimento? Por que que te pega? O que que te move?
Então, como eu vou dizer que é um interesse antropológico, embora todo mundo só fale isso. Ninguém fala, eu só li porque eu tô vendo assim. A gente tem culpa de falar que a gente ama o Big Brother. Você
comprou a Playboy por causa da entrevista.
É isso. Comprou a Playboy por causa da entrevista, é a velha desculpa. Mas, de verdade, eu gostaria muito que acreditasse em mim. É interesse antropológico que bate com uma coisa meio sádica minha, que se transforma logo em entretenimento.
Não sei porque agora me pegou, me convenceu mais.
Entendeu?
Essa parte do argumento.
Mas é verdade, eu confesso.
Também gostei, tô salvando aqui essa palavra pra usar.
Mas é isso, tem a ver muito aí. A gente pode falar sobre a minha personalidade, o que eu gosto, quais são meus fetiches, como disse Manuela. Mas tem uma coisa aí. Eu acho que assim, Big Brother é um jogo, a gente torce por pessoas. E assim como time, a gente tem as mais variadas maneiras de se afeiçoar a quem a gente está torcendo. É, a gente pode ser pessoas que pareçam com a gente, pessoas que têm qualidades que a gente não tem. Mas o que, para mim, essa edição do BBB serviu muito para eu observar muito o meu próprio rabo ali dentro. Quando eu, obviamente, uma pessoa que tem opiniões e às vezes meio agressivo colocando elas, e acredito numa pauta progressista de esquerda, vi ali o quão danoso é o pensamento retroalimentado de uma pauta justa e necessária quando é colocada com uma certa superioridade moral que a pessoa acha que tem e dita de uma maneira que achando que é melhor do que o outro, embora tendo sido vindo de uma minoria social. A gente teve um grupo ali que tinha pautas muito urgentes e muito atuais, né, de pautas identitárias sobre, enfim, as mais variadas pautas identitárias, mas, na minha opinião, levaram isso de uma maneira completamente torta. Foi nesse BBB que se cunhou o termo militar errado. Que é isso, a maneira agressiva, violenta. É, eu vi como a falta de diálogo e a total certeza de uma superioridade mesmo, moral ali, pode acabar com o debate, acabar com tudo e não servir meio para nada aquilo. Então, ali eu, naquela parte ali do momento em que estava o grupo dos mauzinhos contra o resto do mundo, eu olhei muito e pensei muito que a esquerda tem muitos pontos que eu vi ali, assim, a esquerda como um todo, essa empáfia, esse jeito de ficar competindo quem é mais importante, quem é mais urgente, que debate é mais prioritário naquele momento, foi muito bom para a minha leitura de mim mesmo e dos meus. Assim.
Mas, então, pensando até nisso que você está falando, você acha que, por exemplo, ter esses assuntos, ter esse pensamento atrapalha o jogo e não funciona muito para a pauta? Ou, no caso do Big Brother, especificamente desse jeito que foi feito é que atrapalhou? Entende?
Não, eu acho que esse Big Brother não atrapalhou nada. Esse Big Brother foi perfeito sob o ponto de vista de entretenimento.
Uhum.
Só que uma...
Mas o engajamento social, essas coisas.
Então, eu acho que o engajamento social, aí eu falando aqui tecnicamente sobre Big Brother, cria o medo das pessoas de serem canceladas. Isso com certeza. Faz com que as pessoas não sejam tão, digamos... como é que fala? Espontâneas, né? O que é um retrato da nossa sociedade. A gente não é tão espontâneo, porque a gente está adequando o nosso discurso para a vida de hoje em dia. A gente tem piadas que a gente fazia que a gente não faz mais, tem coisas que a gente dizia que a gente não diz mais. Lá no BBB é a mesma coisa, com a diferença que a potência do canhão da Rede Globo que pode destruir a vida, a carreira de uma pessoa muito rapidamente. Mas eu acho que essas pautas, enfim, eu acho que elas causam conflito. E conflito
é bom
traz
pro jogo.
Entretenimento. Então, acho que tem o lado ruim... Lado ruim, né? Aquele que só quer ver sangue. Tem o lado ruim que o pessoal se envolve menos e se expõe menos. Mas tem o lado bom que vendo daqui de fora, nesse caso até, como eu critiquei antes, assim, eu acho que as pautas identitárias foram muito maltratadas ali dentro e deu chance para as pessoas que querem já falar mal de militantes pudessem dizer, olha ali, olha aí, ó, os militantes são esses que botam o dedo na cara do oprimido, que a primeira possibilidade vão lá e são arrogantes. É, mas eu acho que essas pautas de interesse público são boas, que traz o debate público, esse debate que parece meio embolhado no meio da gente, para uma dimensão maior, assim, mais popular. Eu acho bom. Eu sou fã do Big Brother.
Um dia eu só não vou.
Por que eu não tô lá, Francisco? Você acha que em quantos dias acaba a minha vida?
Não é por falta de vontade de
ir. Claro,
O Emicida é meio o contrário do João, né, Emicida? Você é mais do desliga o Big Brother e vai ler um livro. Você acha que o Big Brother deseduca? O que você vê de ruim num reality como Big Brother, por exemplo?
Ele tá bonitinho.
Não, eu não diria que o Big Brother deseduca. Eu também não sou do desligue o Big Brother e vai ler um livro. Eu nem gosto dessa ideia do pare de fazer tal coisa e vai ler um livro, porque tem um monte de gente que lê um livro e é idiota. Entendeu? Tipo, se fosse assim, meu... Olha aí agora, na pandemia, quantos fundos de tela a gente viu cheio de livro de gente falando besteira.
Mas saca? O ministro da Economia não tinha, não, livro.
Pô, é caro o livro, é caro pra caramba.
Prefiro não comentar, senão vou sair lá no Globo News amanhã. Qual que é a minha questão com o Big Brother, mano? Como entretenimento não me seduz. Ponto final. É minha opinião pessoal.
Não me engaja.
Sim, também. Tá ligado, mano? Porque, pensa comigo, todas aquelas pessoas que estão ali dentro, elas não estão ali representando nenhum tipo de movimento. E por isso que eu acho que não dá pra você pegar esse recorte e dizer isso aqui representa uma determinada coisa. O que muitas pessoas têm feito, falado nos últimos meses, pra mim é um retrato da tragédia que a gente tá vivendo, porque é um monte de discussão importante superficializado, com o comprometimento de todo mundo que tá ali dentro é com a própria carreira, com a gestão dos seus acertos, dos seus likes, potencializar seus ganhos, direcionar sua própria construção de marca, entendeu? E a gente começa a ser puxado para uma discussão que parece que tem alguma coisa em jogo que está além dessa conquista totalmente individualista dessas pessoas. Isso não é um julgamento de valor, é a minha leitura, sacou? É por isso que eu não me relaciono com a parada. Eu gosto de outros reality show, sabe? Por exemplo, vai voltar o No Limite. No Limite eu já acho mais doido, saca, mano? Porque já é no meio do mato, uma pá de doido se rebentando, vai ter que comer um olho de cabra ali, mastigar o bagulho no meio do cerrado. Sabe, já é um bagulho que eu já fico mais... Ih, o bagulho é louco, sei lá. Largados e Pelados, já viu essa aí, Largados e Pelados?
Não, também porque não é da Rede Globo, mais. Eu não assisto.
Ah, entendi, você tá de parabéns.
Se aparecer sábado à noite na casa do João, tu vai ver esse reality aí em loco.
Vai, Emicida, conclui, vai.
Meu barato é esse. O que, que me deixou mais bravo do que nas outras edições esse ano? É um programa, mano. É um show que se as pessoas se sentem seduzidas pra assistir, assista, divirta-se. Mas a quantidade de pessoas que não consegue respeitar que você não se relaciona com esse programa, tá ligado? E quer te obrigar a falar aquilo porque você fala tal coisa na sua música e você precisa se posicionar a respeito de tal bandeira que tá sendo discutida dentro do Big Brother. É tipo assim, mano, aí eu também não tenho receio nenhum de meter o pé na discussão e falar, mano, não me inclua fora dessa.
Boa, tá no Twitter.
Porque eu realmente não tenho nada a ver com aquilo.
No Twitter dele tem um comentáriozinho sobre o Big Brother, mas depois a gente segue.
Ô, Francisco, mas a gente tá falando aqui das pessoas, desse fenômeno Big Brother e tal, mas tem uma coisa que é muito curiosa também, que é como...
João.
Como mexe...
Já quero aproveitar esse negócio rapidinho, Fábio. Porque a gente tava ali no bloco com a minha mãe, da família. Eu queria dizer aqui que, mano, já que você tá me mandando essa indireta aí, João, eu queria dizer pra você também que não custa nada você fazer um pix pro seu ex-cunhado aí que tá sofrendo.
Teve que vender guitarra e tudo. Ô, Francisco, mas as pessoas assistirem entretenimento, se envolverem, gostarem, lógico, ok, é um programa de TV. Mas muita gente se envolve a ponto de fazer mutirão pra votar, de brigar por uma pessoa que elas nunca tinham visto antes. Nesse Big Brother, no outro, ainda surgiram umas como o ex-cunhado. Ainda mais entrando nesse lugar mais pesado. Mas assim, pessoas que a gente nunca viu na vida, que a gente só viu no Big Brother, ou seja, num lugar onde a pessoa, você não sabe se aquela pessoa é daquele jeito ou não, de que forma que existe uma outra persona ali, mas as pessoas se envolveram e se envolvem num jeito muito forte. Isso diz muito a respeito do que é o Brasil, do que é a pessoa, do que é o quê?
Não sei, vou dar umas voltas, ver se eu, de alguma maneira, encontro isso. Eu sou mais pro Emicida, assim, do que pro João, a minha relação com o BBB, eu não costumo ver. Como essa edição teve tudo isso que o João falou muito bem, eu acabei vendo um pouco, sobretudo no começo ali, Lumena, Carol Conká, que são coisas que me interessavam ali, né? Mas eu me entendi muito facilmente com aquilo, Fábio. Para mim é surpresa um pouco, porque a premissa do Big Brother eu acho muito interessante. A premissa é a seguinte, você reúne um monte de gente que estará sendo... vigiada o tempo todo. Então, aquilo dali é uma espécie assim, de distopia de sociedade totalmente transparente. Imagina se a gente vivesse numa sociedade que a gente não está tão distante assim atualmente, totalmente transparente. Essa hipótese já foi pensada por filósofos antes, assim, e o que se pensava é que isso produziria um comportamento moral exemplar. Porque quando nós estamos sendo olhados, escrutinados, a gente vai tentar corresponder ao máximo possível ao nosso ideal moral, né? No entanto, a outra dimensão do programa, que é o fato do confinamento com pessoas diferentes e às vezes conflitantes, faz com que, mesmo que você saiba que você está sendo olhado o tempo todo, seus sintomas todos venham à tona. Então, acho que isso é que torna a coisa muito interessante, que é um paradoxo, né? Assim, aquelas pessoas não deveriam fazer a quantidade de merda que elas fazem. No entanto, elas fazem, né? Para mim, a curiosidade, essa premissa aqui é muito interessante. Toda vez que eu ligo a TV, ela não se revela. Eu queria comentar umas coisas que o João falou, assim. Que a fala do João foi muito rica, assim. A esquerda, porque nesse Big Brother teve uma questão com a Carol Conká, com a Lumena, com as pautas identitárias, e como é que, né, a Carol bateu recorde de rejeição, a Lumena, que também defendia com muita ênfase essas pautas, bateu recorde de rejeição também, né? Então eu queria dizer uma coisa que é o seguinte, a esquerda tem uma dificuldade histórica em relação ao reconhecimento do indivíduo. Atualmente, a direita também tem, para piorar um pouco a coisa. Porque a direita sempre teve um problema com o reconhecimento do coletivo. A direita liberal, né, historicamente defensora dos direitos do indivíduo, não de todos os indivíduos. Porque para a direita liberal, historicamente, alguns indivíduos são mais indivíduos do que outros, né? Mas é a esquerda, o pensamento de Marx clássico, é um pensamento que se move por estruturas, é o proletário, o burguês, os kulaks, que são os camponeses mais ricos, não tem o Fábio, o João, etc. E por conta dessa dificuldade de se enxergar e reconhecer o indivíduo, muita atrocidade já foi feita. A nova esquerda, dita identitária, ela traz essa marca da esquerda, que é uma certa dificuldade de reconhecer o indivíduo. Ela tem uma propensão a anular a singularidade do indivíduo em determinados clichês. Então, eu sou um homem branco, por acaso hétero, cis. Mas eu sou muito mais do que isso. Eu e você, e João, e qualquer pessoa. Emicida é um homem negro, mas ele é hétero, cis. Mas ele é muito mais do que isso. Quando você reduz um indivíduo a essas categorias, você acaba simplesmente com a vida moral do indivíduo, com todo o conjunto de escolhas morais que o indivíduo faz e que faz com que ele seja um indivíduo. Então, uma coisa que eu acho que aconteceu nesse programa foi que essa marca da esquerda, que é um problema da esquerda, se revelou. Esse comportamento que a Carol Conká apresentou, a Lumena apresentou, que tem traços de autoritarismo, tem traços de dogmatismo, tem traços de reduzir pessoas a clichês socialmente esquemáticos, para mim, isso não são meras idiosincrasias da pessoa Carol Conká, da pessoa Lumena. Isso tem a ver com um problema que a esquerda tem que elaborar, tá? Assim como a direita tem os outros problemas que ela tem que elaborar se ela quiser. Dito tudo isso, como eu acho que o João também falou, isso não reduz de forma alguma as pautas, seja da esquerda clássica, marxista tradicional, seja da esquerda identitária, a esses traços. Tem um monte de gente que defende essas mesmas pautas e o faz com complexidade, com inteligência, sem jamais reduzir um indivíduo a uma sua categoria de origem. O Emicida, por exemplo, está aqui. Nunca incorre nesse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, isso o João falou, né? Impedir que um setor conservador interessado faça dessa experiência do BBB uma anulação das razões das pautas identitárias.
Uma tese filmada.
Como se dissesse aí, tá vendo? Ó, olha o que, que é isso aí. Imagina se isso fosse um projeto social para o país. Vocês querem realmente empoderar o autoritarismo, a empáfia, o dogmatismo, quando, na verdade, aquela atuação embora não possa ser chamada de excepcionalidade, muito menos ainda pode ser tratada como alguma coisa que anula a razão, a reivindicação das pautas identitárias, né? Eu ia falar mais coisas, mas já falei demais.
Não,
esse é um ponto
bonito.
Que eu acho importante enfatizar.
Mas ele respondeu a pergunta. Entretenimento, esses assuntos mais carregados de pautas sociais anulam o entretenimento? Pelo contrário, olha como é que ficou rico.
Exatamente, gera muito conflito.
Gostosinho
isso.
Chegou
chegando na ideia.